Senhor Deus, toma nas Tuas mãos estes momentos e que a Tua Palavra, Teu Espírito, fale conosco e que nós saiamos fortalecidos no nosso homem interior, reconhecendo cada vez mais intensamente o Teu Senhorio, a Tua soberania, o Teu amor, a Tua graça para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Duas esposas de pastor estavam sentadas uma ao lado da outra, remendando as calças dos seus maridos. Uma delas falou à amiga: pobre do João, ele está muito desencorajado no trabalho da igreja. Alguns dias ele falou até em renunciar e entregar o seu cargo. Parece que nada vai bem e tudo dá errado para ele. A outra respondeu: lamento por vocês. O meu marido tem dito exatamente o contrário. Tem sentido cada dia mais intimidade com Deus, como nunca havia experimentado antes. Um pesado silêncio atingiu aquelas duas mulheres, que continuaram com seus remendos, sem trocar mais nenhuma palavra. Uma delas estava remendando os joelhos da calça de seu marido e a outra a parte traseira. A palavra de Deus nos diz que sem mim nada podeis fazer. Nós estamos conscientes de que sem Deus nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Eu queria que vocês mudassem o título, o tema aí do informativo. Ele consta o que acontece quando você ora. E eu queria que você mudasse e colocasse oração, tracinho, a solução. Assim rima um pouco melhor, né? Oração, tracinho, a solução. Roger, você corrige aí para colocar depois nas gravações. Oração, a solução. E eu queria, oração é um tema vastíssimo, não vai dar agora em 30 minutos abordá-lo por completo, mas eu queria dar duas ênfases: oração como solução para você encontrar alívio e paz. E a segunda coisa, oração como solução para você deixar de trabalhar e deixar Deus fazer. O que você faz quando as coisas dão errado? Estão pensando agora na oração como alívio e como paz. O que você faz quando percebe as suas limitações e incapacidades? Como é que você lida com as suas frustrações? Você ficou frustrado essa semana com alguma coisa? Ficou chateado? Viveu alguma coisa que você até talvez tenha ficado chateado com você mesmo? Como você lida com os desafios que parecem maiores do que você tem condições e capacidades ou recursos? O que você faz, como você lida quando está para baixo? Desculpem a palavra para baixo, mas ela me facilita e resume inúmeras frases para explicar o que é isso. O que você faz quando está descontente com Deus ou com pessoas? Quando você está ressentido, amargurado, triste, profundamente ansioso, com medo, apreensivo, ou quem sabe em pânico, estado de choque, em depressão, diante do vício, diante de uma coisa que você quer se livrar, e quem sabe não tem conseguido encontrar forças. Qual que é a sua válvula de escape para essas situações, esses momentos onde parece que o mundo cai em cima da gente e que abala? Como você gerencia esses sentimentos, essa química que se processa dentro de você, fruto dessas preocupações e ansiedades? Eu não sei como que isso acontece, como que você processa isso, mas podemos pensar em algumas coisas. Tem alguns que vão para a televisão e mergulham nesse mundo virtual, fugindo da realidade. Outros vão para um filme, onde é uma forma de escapar e deixar de refletir, considerar naquilo, e entram com seus pensamentos focados, então, numa outra situação, para tentar minimizar essas preocupações. Alguns desatam a falar, liga para alguém, 1 hora e 30 minutos, desabafando, falando tudo o que está acontecendo. Outros, o efeito contrário, o efeito, a síndrome do da ostra, né? O ostracismo, se fecha e guarda tudo aquilo lá. Não desabafa, também não liga a TV e tenta ali no fundo que ocultar no seu interior tudo aquilo. Outros saem de casa, eu vou sair, respirar um ar diferente, vão para o shopping, gastam um monte com um cartãozinho, né? Uma forma talvez de mudar esse enfoque. Alguns entram no ativismo e fazem um monte. O que você faz? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. E nós temos ali discípulos, temos ali a mãe de Jesus, temos os irmãos de Jesus, e que tiveram que lidar com parte desses sentimentos que eu mencionei agora há pouco. Que tiveram que trabalhar esses sentimentos, essa química no seu interior. Atos capítulo 1, versículo 12, nos diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, ou equivalente a 1 quilômetro e pouco. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nos versículos anteriores, nós temos os discípulos reunidos com o Senhor Jesus e ouvindo da boca dele este versículo que está aqui atrás de mim, Atos 1:8. Jesus dizendo para eles: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a seguir, Jesus, ele ascende ao céu. Ele sobe e de repente eles se encontram sós. E eles então voltam para Jerusalém e são esses versículos que nós lemos. Eles se dirigem ao cenáculo e eles estão ali juntos orando. Qual o sentimento desse grupo? Me ajudem. O que vocês acham que nestes momentos estava passando no coração destes 11 discípulos e esses familiares de Jesus e quem sabe ainda outras mulheres e algumas pessoas mais? Abandono. Que mais? Medo. Medo dos judeus, medo do futuro sem Cristo, sem aquele que estivera com eles o tempo todo. Que mais? Desilusão. Nós acreditamos em alguém que estava aqui com a gente e que diria e disse que estaria para sempre, e de repente ele vai embora. Como é que nós vamos falar desse Deus, desse Cristo, se ele nos deixou na mão? Que mais? Ansiedade. Por várias razões, tanto esse convívio que eles tiveram, de repente não tem, e eu penso também no desafio que foi dado a eles. Olha, vocês vão e vão anunciar esta mensagem, fazer discípulos, mas sem ele como é que vai ser? Será que nós vamos dar conta do recado? Será que nós vamos conseguir agora sem Cristo? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos amparar? Quando a gente voltar e tiver perguntas, dúvidas, para quem que nós vamos fazê-las? Alguém lembrou de mais alguma coisa? Insegurança. Incredulidade. Enfim, coisas que você e eu sentimos diante de situações, enfim, as mais diferentes. Isso passa pelo nosso coração, pela nossa mente. Onde eles encontraram a solução para digerir todos esses sentimentos? Na oração. Eles não estavam conversando sobre o assunto, apesar de que na oração possivelmente estavam colocando isso diante do Senhor. Nós não os vemos neste momento nem cantando e nem chorando, apesar de talvez os corações estavam entristecidos, mas todos aqueles tinham entendido que naquela hora era a oração que iria ser a solução para aquilo tudo, que era como que indigerível. Era alguma coisa que não tinha outro caminho a não ser a oração. E eles encontraram, naquele momento, na oração, o alívio e a paz para tudo aquilo que estava sendo processado nas suas mentes e nos seus corações. Oravam, oravam, perseveravam unânimes em oração. Não há outra coisa a fazer. E todos eles, não apenas um, mas todos unânimes oravam. Você e eu, como você lida com esses sentimentos? Quando você se sente frustrado, incapaz, está com medo, se sente só, diante do desafio de cumprir aquelas coisas que você se prometeu, quem sabe prometeu para outros e não consegue? Quantas vezes eu ouço, puxa, mas eu estou tentando, eu me prometi para mim mesmo e não consigo. Nós temos desejos e nós nos vemos muitas vezes fracassados, não conseguindo dar conta dos nossos votos, dos nossos desejos. E esse grupo encontrou na oração segurança, encontrou na oração alívio, encontrou paz. Esta semana, uma jovem senhora ligou para Helena e esta jovem está diante de um desafio bastante grande, ela e o seu marido. O marido recebeu uma proposta de ir trabalhar num outro estado e estão inseguros, com medo, desejosos de fazer a vontade de Deus, mas ainda com apreensões em relação a tudo isso. E esta moça dizia para Helena, estou tranquila, porque eu estou orando todo dia de joelhos. Não tem resposta ainda. As coisas estão se inclinando para um determinado sentido. Mas onde que este casal, especialmente esta mulher, está encontrando alívio e paz? Diante do que significa, quem sabe, um marido ir trabalhar num outro estado? Na oração. E ela expressou dessa forma, estou orando todo dia de joelhos, estou tranquilo que Deus vai atender. E é assim, meus queridos, mesmo sem a resposta, Deus traz paz, Deus traz alívio, traz segurança ao nosso coração. Um detalhe aqui interessante é que era um grupo relativamente grande e estavam unânimes, todos juntos, orando pela mesma necessidade. E isso é precioso, meus queridos, quando nós oramos num grupo onde há o mesmo sentimento. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas é muito gostoso quando você está com outras pessoas e parece que a oração da outra pessoa é exatamente aquela que você faria e a sua é aquela que o outro faria e parece que há uma confusão de pensamentos e sentimentos naqueles momentos. O ano passado, tive um momento gostoso nesse sentido com meu irmão Marquinhos, nós saímos daqui de uma reunião de oração e sentimos o desejo de orar. E eu fui até a casa dele, nós ficamos até mais de meia-noite orando. Uma sintonia que vem de Deus, não é nosso, mas uma necessidade de orar, uma necessidade, uma premência de colocar a Deus, os irmãos, colocar esta igreja, colocar os incrédulos, colocar a vida das pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus e colocando esta igreja, dizendo esta igreja, ela tem a mensagem e deve ir ao encontro desses perdidos. Que gostoso ao final desse período. E Deus está respondendo essa oração, Marquinhos. Deus tem atendido essa oração feita quase um ano atrás. Oração junto. Você já sentiu isso? Dividir alguma coisa com alguém ora comigo, e essa pessoa entra nessa frequência, porque Deus está ali, o Espírito Santo está ali, colocando, dando clareza que há uma necessidade comum e se dirigindo a Deus, que é o único que pode trazer resposta para isso. Primeiro ao nosso coração, à nossa mente, e respostas diante da situação. Qual que é o benefício da oração coletiva? É esse, meus queridos, nos aproxima um do outro. São momentos de comunhão especiais. Estas experiências nos aproximam e nos fazem estar mais juntos. Na reunião de oração, às quintas-feiras, nós conseguimos sentir isso. Tanto que numa dessas últimas, um grupinho estava orando e logo depois nos chamou para que uma experiência que estava sendo traduzida ali na oração fosse contada e compartilhada com os demais. Abram suas Bíblias em Atos 4. Mais adiante, no capítulo 4, nós temos novamente um grupo de pessoas orando em uníssono, orando como se fossem uma só voz. Nós temos aqui nesse capítulo 4, a partir do versículo 23, a seguinte situação: João e Pedro, eles foram presos e em seguida soltos pelas autoridades, porque as autoridades não tinham como castigá-los. E esses irmãos nossos, né, João e Pedro, eles saem da prisão e no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E o que tinham dito esses anciãos e sacerdotes? Tinham dito: calem a boca, não falem mais do Senhor Jesus, senão vocês vão morrer. Foram ameaçados de morte se continuassem pregando este evangelho. Vocês podem imaginar o que é ser ameaçado de morte. E onde eles foram recorrer? Ali, naquele grupo de irmãos, na igreja. No versículo 24, ouvindo isto, qual foi a reação deste grupo diante dessas ameaças, diante desse sentimento de medo, de apreensão? Mas como é que vai ser? Cristo nos falou uma coisa, agora as autoridades nos ameaçam se nós obedecermos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor. A primeira coisa, o reconhecimento de que há um Deus soberano sobre aquelas autoridades. E mais adiante, no versículo 27, eles então explicam isso: verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Eles reconhecem que esses homens ruins e maus foram colocados por Deus. Para quê? Versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, eles tinham que lidar com essa oposição. E como fazer para lidar com isso? Colocando diante de Deus, o soberano, que tem o controle dessas autoridades e controle sobre a vida deles também. No versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles queriam obedecer a Deus, mas naquele momento de fraqueza, naquele momento de talvez um soprinho aí de: olha, é perigoso, essa missão é perigosa, abram mão. Tinha uma igreja por trás, orando, e todos para se animarem e reanimarem naquele propósito de pregar o evangelho. E o que aconteceu? Um tremor de terra, versículo 31, onde estavam reunidos, manifestação do poder de Deus para dizer: eu estou aqui com vocês. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, resposta imediata. Logo a seguir, eles já estão reanimados e aliviados e prosseguem e continuam a pregação da palavra de Deus com intrepidez. Você já experimentou na oração a solução para as tuas preocupações, tristezas, falta de fé, situações que são acima das suas condições e possibilidades? Meus queridos, a oração é a solução. O Evangelho de Lucas é o que mais cita Jesus orando. Jesus orando de noite, a sós, no monte. Se Jesus orava, quanto mais nós necessitamos orar. A oração, meus queridos, mostra a nossa incapacidade. A oração é um ato que declara a nossa incapacidade e a confiança na suficiência e no poder de Deus. Quando você ora, você está admitindo: eu não tenho os recursos, sou incapaz, mas tem alguém que é capaz, alguém que é suficiente, e é a Ele que eu quero recorrer para trabalhar no meu interior e para mudar primeiramente o meu ser mais profundo. E as consequências estão nas mãos de Deus. A primeira oração não é aquela que visa simplesmente o resultado daquilo que eu desejaria, mas é aquilo que Deus quer processar dentro de mim, que é a confiança, que é a dependência dEle, independentemente do que vai acontecer. Por isso, a posição não é importante, se eu estou de joelhos, se eu estou em pé ou sentado orando, mas a posição do coração, reconhecendo: sem mim nada podeis fazer, sem Deus eu não consigo, eu não posso. Eu me lembro das minhas dores intestinais. Vocês já conhecem. Meses e meses tentando diagnosticar o porquê dessas dores. E N exames feitos, até que um gastro me disse: isso é intestino irritado. E a forte razão disso é emocional. Emocional no intestino? Sim. E eu tive que refletir sobre isso e descobrir que o intestino meu é a válvula de escape para a ansiedade, para as preocupações, para a insegurança, para tudo aquilo que gera dentro de nós diante das diversas situações da vida. E quando eu lancei sobre ele esta ansiedade, confessando, entregando, a dor sumiu. Eu tive algumas vezes ainda, e é incrível, meus queridos. É confessar, é reconhecer onde está o problema, e essa dor vai embora. Claro, deve ter alguma coisa lá, né? Mas esse emocional, ele está nesse processo. E se isso não fosse tratado dessa forma, a dor continuaria. O Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, em profunda angústia, onde ele encontrou alívio para aquele momento difícil que ele iria atravessar? Na oração. De joelhos ele foi lá e orou a Deus, a tal ponto que o suor dele se transformou em gotas de sangue. E ele deixou os discípulos, dizendo: vigiai e orai. E o texto de Lucas 22, 44 diz que, estando em agonia, ainda mais, orava mais intensamente. Ele sentia a necessidade de orar mais, vindo essa angústia e essa agonia cada vez maior. E o contraponto desse sentimento era a oração ao Pai, dizendo: Deus, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Percebe que a história não mudou com esta oração. Mas ele lá internamente, claro, ele é Deus e não tem esses sentimentos pecaminosos como nós. Mas ele encontrou aquela intimidade com o Pai e aquela segurança, aquela paz de saber que ele estava nesse projeto de Deus, na oração. Infelizmente, com os discípulos não aconteceu o mesmo, que ele voltou, eles estavam dormindo. Segunda vez, dormindo. Não é nem cochilando, dormindo. Não é o que a gente faz muitas vezes? Diante da agonia, da angústia, a nossa tendência é dormir. A gente dorme fácil nessas horas. Parece que o sono vem, é gostoso, né? Uns ficam a mil por hora, não conseguem nem dormir a noite inteira. Mas vocês me entendem. Um sono. Vigiai e orai. Na oração está a solução. Quem não se lembra do pastor Fred dizendo: vamos orar, irmãos? Meus queridos, a oração é a solução. Orai sem cessar. Você está precisando de alguma coisa? Está intranquilo? Ore. E o segundo ponto, deixar que Deus trabalhe por nós. Se você quer se descarregar dos teus fardos, dos teus pesos, entregue-os a Deus na oração. Se você não quer perder tempo, deixe Deus fazer. Atos 12, abram as suas Bíblias em Atos 12, versículo 5. Atos 12, 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Herodes mandara prender Pedro e Tiago. Tem coisas que nós não entendemos. Herodes mandou degolar Tiago, mas Pedro estava ainda a salvo. E naquela noite que ele iria ser solto por Herodes, não solto para a liberdade, solto para ser colocado diante do povo para ser morto, temos ali um milagre acontecendo, resultado da oração desta igreja. Sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou aquela prisão. As cadeias de Pedro, que estavam em suas mãos, se romperam. E o anjo então levou este Pedro, passando pela primeira sentinela, pela segunda sentinela, até chegar ao portão grande, maior, que dava para a rua. E ele se aproximando deste portão, este portão se abre automaticamente. Já essa tecnologia naquela época, com um controle remoto, esse portão se abrindo. E de forma espantosa, temos este Pedro saindo da prisão. E dando-se conta do livramento de Deus, ele resolveu ir na casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. E você sabe a história, ele bate ali na porta e vai, aquela moça rode e acho que abre a janelinha, não sei como é que era a porta naquele tempo, olha pelo buraquinho e vê Pedro e fica tão contente, volta para dentro e anuncia que Pedro está na porta. E a igreja não está preparada para receber essa notícia tão boa. Ela está meio caduca, essa menina. É verdade! E bate de novo na porta. E aí eles vão e Pedro está ali. O que aconteceu? E ele então compartilha esta grandiosa libertação da parte de Deus. E logo a seguir, Herodes é aclamado pelo povo como Deus. E diz o texto que ele não deu glórias a Deus. Ele recebeu a glória como sendo de fato um Deus. E o texto diz que um anjo de Deus o feriu. E ele caiu. Os vermes comeram e ele expirou. Aquele homem colocado por Deus, que a igreja reconhecia, que fez o que fez, mas ele tem também o seu final todo, totalmente controlado por Deus. Um homem que não deu glórias a Deus. Mas no meio desse cenário, existe uma igreja que está colocando todas as suas aflições e preocupações diante desse Deus, que age, que intervém. Meus queridos, as orações nem sempre vão ter uma conclusão do jeito que eu quero. Eu creio que a igreja possivelmente orava por Tiago também, mas ele foi degolado. Como explicar tudo isso? É a soberania de Deus? É para a glória de Deus? Por isso que hoje de manhã o meu ponto não é a oração, e eu estaria enganando vocês pregando que simplesmente a oração é a solução para acontecer tudo aquilo que você desejaria na sua vida. Não é este o Evangelho, mas com a oração você pode sim ter todo o alívio, toda a paz e ter o sossego de que se a resposta for sim, se a resposta for não, ou se a resposta for espere, Deus te ama e Deus está no controle e Ele tem o melhor. Porque o tempo de Deus não é o seu tempo nem o meu, mas o tempo dele é o tempo dele. E ele sabe aquilo que é o melhor, individualmente, como pequeno grupo e como igreja e como mundo e como pensando na eternidade. A igreja em oração. E foi agraciada com esta resposta de Pedro ser liberto. Moisés, Arão e Ur no monte, enquanto Josué e o povo lutavam contra os amalequitas, E essa história também é impressionante. Temos Moisés ali sentado com as suas mãos levantadas. E enquanto as suas mãos estão levantadas, o povo ali na planície está ganhando. O povo de Israel está tendo a vitória sobre os amalequitas. Quando Moisés abaixa as suas mãos, o inimigo vence. E aí esses dois esteios, Ur e Arão, seguram as mãos de Moisés, um de cada lado, para que então, enquanto essas mãos estão levantadas, o povo tivesse a vitória. Que figura linda da perseverança na oração, aguardando de Deus a solução e a resposta, entregando a Deus aquela luta que é impossível vencê-la sozinho. Todas as tuas lutas, por menores que sejam, você não consegue as vencer sozinho, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso que a oração é esse exercício de reconhecer a minha incapacidade. Quanto mais eu me reconhecer incapaz, mais eu vou dobrar os meus joelhos e dizer: Deus, misericórdia, graça, porque eu não tenho nada. E mais eu vou engrandecer e glorificar a Deus, porque Ele somente tem todo o poder nas suas mãos e os recursos infindáveis e eternos. Certa vez, numa reunião de oração, estavam ali dois jovens, desempregados, orando a Deus: Deus, nos dá um trabalho, abra uma porta de emprego. Uma semana depois, um desses dois jovens estava de volta, dizendo: irmãos, agradeçam a Deus, consegui um emprego. Deus abriu uma porta, estou tão feliz. E aquele segundo jovem orou de novo: Deus, me dá um trabalho. E tinha um terceiro naquela segunda reunião de oração, também desempregado. Na outra semana, esse tinha também achado. E aquele primeiro, que estava semana a semana, não tinha trabalho. E todos aqueles que passaram naquelas semanas tinham sido atendidos por Deus. E depois de algumas semanas, esse jovem que orava, orava, orava e não tinha a mesma alegria dos seus amigos, disse: e Deus, e eu? Como é que você faz quando você, de repente, passa por essas situações? Não é a realidade? É isso que acontece. Não é sempre. Você nem sempre vai ser aquele jovem que acha um emprego em uma semana. Isso vai diminuir a sua confiança e dependência de Deus? Infelizmente, muitos sucumbem. Deus não me ouve, Deus não me responde, Ele esqueceu de mim. São os sentimentos, os primeiros que vêm à nossa mente. E é nessa hora que Deus, Ele quer ouvir da nossa parte isso tudo. E Ele é capaz, e somente Ele, de renovar a nossa dependência e confiança. Se você procurar em qualquer outro lugar, a sua fé vai diminuir, vai sucumbir e você vai se decepcionar com Deus. E são aqueles momentos onde Deus quer fortalecer a sua fé e a minha. São aqueles momentos preciosos onde você talvez dá até um checkmate para Deus e diz: Deus, ó, se não acontecer no próximo mês, eu estou deixando. Quantos raciocinaram dessa forma? Erradamente. Mas quando eu coloco isso, Deus renova a minha dependência e confiança, porque o Senhor é soberano. E assim qualquer resposta será aceita, porque ela vem da parte de Deus, para o meu bem, para o seu bem e para o bem do conjunto, para o bem maior, que é o bem do nosso Deus. Daniel também experimentou isso diante daquela sentença, daquela ordem de que lá na Babilônia ninguém poderia adorar a outro Deus e nem orar a outro Deus. Aliás, não poderia adorar, sim, a outro Deus que não fosse determinado pelo Império. Nós temos o versículo 23, que exatamente, não é o 23, ainda o anterior, que quando Daniel soube disso, parece que ele foi então renovado no seu desejo de entregar isso diante de Deus, e três vezes ao dia, como de costume, mas ele orava por isso. Não se enfraqueceu diante daquela ameaça, daquela circunstância difícil, mas ele perseverou, orando de manhã, tarde e noite. E o versículo 23 de Daniel 6 diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Vocês sabem, então, pela desobediência dele à lei daquele império, ele foi jogado na cova e tiraram Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Meus queridos, a incredulidade ela nos afasta de Deus. Por isso nós não somos movidos pelas circunstâncias. Nós cantamos isso, não as circunstâncias, mas nós confiamos em Deus. E eu queria nesta manhã estimulá-lo, reanimá-lo a você entregar, deixar tudo nas mãos de Deus para ter o alívio, para ter o renovo da sua fé, da sua confiança e deixar que Deus trabalhe por você. Creia! Quando nós cremos em nós mesmos, nós não precisamos orar. É isso que acontece. Quando eu me decepciono com Deus, aí eu não vou mais orar. Vou procurar os meus recursos. Mas quando eu digo, Deus, está difícil, mas é melhor estar nas tuas mãos do que nas minhas próprias, na mão de terceiros. Então eu permaneço firme e fiel. E nenhum dano se achou em Daniel, porque ele creu no Senhor Todo-Poderoso. Um casal de idosos vivia com dignidade, mantendo-se com o seu dinheiro, com o dinheiro das aposentadorias, do aluguel de uma casa, até que o homem faleceu e ficou a viúva só. Esse inquilino daquela casa, se aproveitando da fragilidade daquela viúva, deixou de efetuar os pagamentos. Quando ela foi reclamar seus direitos, esse inquilino ainda a ameaçou e falou-lhe com arrogância: eu moro nesta casa há muitos anos, não vou pagar mais o aluguel e não vou sair. Nem adianta chamar a polícia, só um exército me arranca daqui. O pastor daquela viúva comoveu-se com a situação e decidiu colocar a igreja em jejum, em oração em favor daquela causa. No final daquela campanha, Deus usou uma pessoa para levantar, para levar o recado para aquela senhora, dizendo: não fique perturbada, eu lutarei por ti. Ninguém sabe de onde elas vieram, mas o fato é que logo num final de tarde, logo depois dessas orações, milhares de formigas invadiram a casa do inquilino arrogante. Um exército de formigas entrou na casa daquele inquilino e o sujeito lutou, sofreu a noite inteira tentando vencer aquele exército, sem sucesso. Ao amanhecer, ele comunicou à proprietária que iria desocupar a casa o mais rápido possível. E foi isso mesmo que ele fez. Eu sou Deus. Agindo eu, quem impedirá? Você crê nesse Deus? Agindo Deus, quem impedirá a mão de Deus? Eu sei o que é um exército de formigas. Quando eu estive no Genivaldo, aconteceu. Saiu da mata milhões de formigas. Eu nunca tinha visto, talvez nunca mais vou ver. Mas aconteceu. Milhões de formigas. Um tapete preto no chão. E as formigas começaram a subir na casa do Genivaldo. Por aqueles pilares, né? E, no fundo, cada um pegou um pilar para desviar o caminho delas, porque se elas subissem naquela casa, ia ser uma destruição. E do mesmo jeito que elas vieram, elas foram embora. Em segundos, uma coisa impressionante. Esse tapete se moveu de novamente para a floresta. Deus tem o controle, meus queridos, de tudo. Da sua vida, do seu vizinho, da sua família, desta igreja, do universo, do mundo. Abaixe a sua cabeça. Você tem alguma coisa para entregar para Deus hoje de manhã? Que você, quem sabe, está lutando há semanas, há meses, há anos, e que você quer hoje deixar Deus trabalhar? Deixe Deus ser Deus. Enquanto você quiser você cuidar do seu problema, você não precisa de Deus. Talvez chegou a hora de você dizer: Deus, está difícil. Ao mesmo tempo que você tem essa clareza de que Deus é soberano, mas talvez alguma coisa você está ainda retendo, confiando no seu taco, confiando nos seus recursos, na sua sabedoria, inteligência, talvez na pessoa X ou Y, naquele deputado, naquele senador, naquele médico. Talvez você transferiu, sem se dar conta, a sua confiança em pessoas. Transferiu a sua segurança em dinheiro. Transferiu a sua fraqueza numa coisa que é passageira, que é falível. Diga a Deus agora: Deus, eu entrego nas tuas mãos isso, ou fulano, ou ciclano, Deus, haja no meu lugar. Talvez você esteja tão intranquilo que precise orar entregando: Deus, me devolva a paz, devolva alívio. Isso Ele prometeu. E você pode orar com esta confiança de que Ele vai te dar a paz. Mesmo se a situação não mudar, mas é possível você viver com a mente, os pensamentos cativos em Cristo, com pensamentos que trazem vida e não destruição. E eu queria, nesse momento, ouvir esse burburinho gostoso, quando cada um ora, sozinho, mas em voz alta. É tão gostoso saber que nós fazemos parte de uma família onde nós vivemos o que você está vivendo, o seu vizinho, de forma diferente, mas vive. Eu vivo isso. E eu preciso renovar a minha dependência e confiança em Deus. Então, que nesses próximos segundos você ore sozinho, mas em voz alta. Nós vamos estar mostrando o seguinte: não é a igreja orando juntos, mas no fundo é a mesma coisa que nós estamos levando a Deus. Então ore em voz alta, mas você e Deus, sem medo de falar e incomodar o seu vizinho com a sua própria voz. Você está orando a Deus, mas esse sentimento de que estamos juntos, todos necessitados do soberano Senhor para resolver o problema do nosso coração e das situações que enfrentamos. Em nome de Jesus. Amém.